Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
O bate-papo é com o João Rodarte, presidente da CDN, a Companhia de Notícias. Bem, João, é uma satisfação, antes de mais nada, falar com você. Eu queria que a gente fizesse um pouquinho uma retrospectiva. Você é formado pela ECA, pela USP. Eu queria que você falasse do comecinho da tua carreira, antes da gente falar da CDN.
Minha carreira é uma coisa interessante, como é o mundo da comunicação de hoje. Porque eu, como você disse, me formei na USP, em jornalismo, mas na verdade nunca trabalhei na redação de um jornal, nem de uma revista, nem televisão. Atuo na área da comunicação, né? Na política mesmo, trabalhando como comunicação, mas no mundo político eu trabalhei uns 6 anos. E depois abri a empresa que vai completar 20 anos. Então é uma história de formação dentro dos processos, né? De formação que teve muito de empreendedor, muito de empresário e pouco teórico, né? Prática.
Bem, 20 anos quase de CDN. Eu queria que você comentasse, fizesse, se possível, um panorama de como era a assessoria de imprensa, antes da gente falar de agência de comunicação, como era esse panorama de agências de imprensa, de assessorias de imprensa, na ocasião que você inaugurou a Companhia de Notícias e um paralelo com os dias de hoje.
Então, Débora, quando eu comecei a agência, a empresa, né, era uma assessoria de imprensa. Naquele momento, o que estava acontecendo no Brasil? A gente tinha uma abertura de mercado, e o governo Collor, que a gente esquece depois de todas as mazelas, de lembrar, acho que a coisa mais importante que ele fez é uma abertura do Brasil para o mundo. E essa abertura trouxe no seu bojo necessidades novas de comunicação. A mídia se desenvolveu muito rapidamente e fortemente no Brasil. Então você tem a mídia ali mais saindo da questão política, que era o governo militar, e vindo para uma coisa mais próxima do consumidor. Quer dizer, a Folha é um grande exemplo disso, né? A Folha cresceu e se desenvolveu na esteira da defesa do consumidor. Quer dizer, o cliente principal dela passou a ser o consumidor e não mais necessariamente o mundo político, aquele do branco e preto que tinha o Brasil na época da ditadura. Então a comunicação se desenvolveu aí, quer dizer, nos anos 90, que inclusive várias empresas foram fundadas nessa época e se desenvolveram nesse processo. Mas o início do trabalho era voltado para a imprensa, porque a imprensa era o grande desafio, era onde as empresas tinham uma necessidade nova, uma área de risco potencial, com a qual elas não sabiam necessariamente lidar tão bem assim. E as pessoas que sabiam um pouco mais acabaram se organizando em empresas.
Eu queria que você comentasse de um outro, desse conceito, na verdade, introduzido até praticamente por vocês, de assessoria de imprensa e de agência de comunicação. Qual a diferença fundamental, João?
Quando assessoria, a gente trabalhava muito exclusivamente os assuntos ligados à mídia, que hoje nós chamamos de relação com a mídia, quer dizer, os trabalhos que envolvem a relação do cliente com a mídia. Assessoria de imprensa é um termo que se empobreceu por o quanto se tornou rico e complexo essa relação. Então nós chamamos de relações com a mídia. A questão da agência é porque nós começamos a agregar mais trabalho. E quando você tem o cliente, conhece o cliente, sabe dos seus problemas, dos seus desafios, a gente começou a tentar resolver mais coisas. Que é um processo que nós começamos lá atrás e que as agências estão vivendo, as agências de publicidade, estão vivendo mais fortemente nos últimos anos, né? As agências estão procurando fazer um trabalho mais completo com os clientes. Nós também estamos tentando isso, né? Com grande êxito, porque nós temos uma complexidade de trabalho hoje muito grande. E algumas pessoas do mercado que vêm aqui e conhecem a CDN se surpreendem de ver uma agência que eles não localizam muito bem, porque não é nem assessoria de imprensa, nem uma agência de publicidade, mas que tem porte, que tem tamanho, que tem clientes importantes, tem 180 funcionários hoje. Então, ela tem uma importância que muitas vezes surpreende alguns interlocutores nossos do mercado.
Falando dessa estrutura, você acabou de comentar com a gente, são 180 funcionários, vários escritórios espalhados no país. Como chegou a esse ponto? Está aquele ingrediente de empreendedorismo que você comentou no comecinho da nossa entrevista?
Também. Nós, à medida que a gente foi se fixando em alguns clientes, nós vamos completar 20 de empresa dentro de uns 6 meses, e nós temos clientes de 14 anos, a Perdigão, por exemplo. Então nós temos muitos clientes de 10 anos, 11 anos, 9 anos. Então a nossa intimidade com o cliente é um fato concreto que permeia a nossa história. essa intimidade é que fez com que nós tivéssemos conhecimento de necessidades e tínhamos ali uma afinidade com eles para resolver. E fomos desenvolvendo esses serviços na empresa. E à medida que eles foram se tornando sustentáveis, eles foram se tornando divisões e alguns até empresa. Então nós temos hoje já algumas empresas que compõem as empresas CDN. Porque isso, para facilitar melhor a questão de composição com sócios, salários, enfim, toda essa questão legal e burocrática também.
Você comentou de mídia. A mídia hoje é muito diferente do que há 20 anos. Por exemplo, a gente não pode deixar de notar o impacto que teve a internet nos meios de comunicação. Dá para se notar também isso na assessoria de imprensa, na agência de comunicação que você tem?
Dá. O exemplo melhor que eu tenho disso, eu tenho uma área interativa. O que é a nossa área interativa? Ela cuida dos interesses dos nossos clientes na rede. Então, nós chamamos aqui de CDNI. Então, a CDNI, nós estamos agora no final do ano, nós vamos abrir uma empresa. Ela evoluiu, é uma das áreas que cresceu muito nos últimos tempos, e nós vamos transformá-la numa empresa. Vai chamar Agência de Comunicação Interativa da CDN. Então, para você ter uma ideia, é o reflexo disso nos negócios. Então, hoje nós administramos os interesses e os negócios do McDonald's na rede, e estamos com um projeto com outras grandes empresas para fazer o mesmo. Então já é uma área que tem 20 e tantos funcionários e está indo muito bem. Isso é o reflexo do que você colocou. Quer dizer, a rede hoje é um desafio novo e que precisa de gente que conheça. Não é uma parte tecnológica, que eu acho que isso não é o nosso foco, não é a nossa preocupação. E muito menos dos clientes, quer dizer, eles estão preocupados em como fazer realmente negócios, comunicação, às vezes como se defender na internet, porque a internet tem um dinamismo tamanho que é uma novidade também, difícil de lidar, né? É uma coisa muito nova, muito rápida, então tem todas as dificuldades. E esses desafios podem até se traçar um paralelo com o que aconteceu com a imprensa lá nos inícios dos anos 90, quer dizer, a imprensa começou a ser uma área de necessidade muito grande para as empresas. Por ali estavam transitando interesses delas de imagem, de reputação, uma velocidade que ela não estava acostumada nos anos 80, 70, 60. Acho que o mesmo está acontecendo agora com a internet. Se essa empresa não cuidar da sua imagem, da sua reputação na rede, ela pode, de repente, ter problemas que poderiam ter sido evitados e que vai ter que gastar muito para resolvê-los.
A formação do jornalista, do assessor de comunicação, diante de um quadro tão diverso e tão assim, rico, como deve ser essa formação hoje dos jovens, aí, desses estudantes que querem entrar no mercado?
Eu acho que a academia está bastante atrasada em relação ao que está acontecendo no mercado. Em especial a USP, com quem eu tenho um pouco mais de contato, ter vindo de lá, tenho amigos e tal, ainda tem muitas restrições, não enxerga muito o mercado, não enxerga o que está acontecendo no mercado. Ela tem uma boa formação, mas muito desvinculado do que está acontecendo. A formação para a área de comunicação deveria ser primeiro comunicação, né? E não tão dividido logo no ponto de partida, quer dizer, deveria ser uma coisa um pouco mais ampla, porque é muito difícil você identificar a carreira nos pontos de partida. Não é isso que está acontecendo. Por que que aí entra o jornalismo? O jornalismo hoje é um celeiro para mão de obra na área de comunicação. Por quê? É claro que quando você fala de comunicação, nós estamos falando de palavra, estamos falando de conteúdo. Então o jornalista, a princípio, ele sabe trabalhar com isso. Então é um bom ponto de partida. Então ele vai trabalhar com ferramenta internet, ele tem lá um ponto de partida bom para começar a trabalhar. E assim todas as outras coisas. Mas a verdade é que é por acaso isso, né? Que nós temos aqui gente com formação de engenharia, de sociólogo, de psicólogos, de administradores que estão trabalhando com comunicação. Quer dizer, é um mercado que eu me lembro que nós estávamos conversando aqui com um interlocutor nosso, parceiro estrangeiro, o vice-presidente da empresa, a formação dele era aviador. Ele pilotava avião na Força Aérea Americana. E aí ele era o vice-presidente de dos maiores grupos de comunicação do mundo. Quer dizer, a comunicação não necessariamente exige que o sujeito tenha uma formação específica para aquilo que ele está atuando. Precisa que ele saiba lidar com a linguagem, precisa que ele seja uma pessoa bem formada, né? Isso sim. Mas colocar uma camisa de força no mundo da comunicação é uma perda de tempo muito grande.
Os parceiros, os clientes, você comentou aí de dois casos, por exemplo, você comentou do McDonald's e do Grupo Perdigão. Quem hoje é parceiro da CDN?
Olha, nós temos cerca de 60 clientes fixos. Até as pessoas que trabalham com publicidade, às vezes ficam espantadas de ver a carteira de cliente nossa. A 3M é cliente nossa, a Gillette é cliente nossa, Brastemp, Sony, Avon, Multibras, Coca-Cola, Pirelli, Conso, Garoto, Nestlé, El Paso, Odebrecht, Sobloco, Embraco, enfim, Votorantim, Grupo Votorantim todo, Telefônica, Algar, enfim, Lucent, Pfizer, Amil, é muita gente, quer dizer, são muita gente e grandes empresas. Grandes empresas, porque na verdade são as que mais precisam de comunicação, né? São as grandes marcas que nós temos no Brasil. Por aí vai.
Falando ainda de clientes, você nota, por exemplo, no mercado hoje, um comportamento diferente das empresas, quer sejam grandes, como as grandes corporações aí que você está comentando, que são parceiros, clientes de vocês, e mesmo os pequenos clientes, com relação a algum preconceito, que hoje existe preconceito ainda, quando se fala em assessoria de comunicação, ou na verdade o empresário sabe como lidar hoje já com essa ferramenta?
Sabe, principalmente aqueles que dependem da marca. Porque você tem o mundo da televisão, por exemplo, você vai comprar televisão hoje, antigamente as televisões não funcionavam, você tinha que bater em cima, não sei o que, aquelas histórias. Hoje as televisões funcionam. Então, se você acha a Sony uma empresa que você se relaciona bem com ela, que te transmite segurança, então você compra a televisão dela. Mas tem outras televisões boas. Então, são empresas que dependem de marca. Aí o McDonald's é sempre um bom exemplo, porque ele precisa ter uma confiança enorme no McDonald's. Você vai comer, você leva seu filho lá e tal. Não adianta fazer publicidade dos produtos delas somente. Quer dizer, você vai lá primeiro porque você confia nelas, gosta delas e tal. Depois é que você vê a questão do produto, vem em segundo plano.
Cases especiais de vocês, coisas mais recentes que vocês bolaram, projetos especiais que você pode compartilhar com os ouvintes da podcast?
Tem muitas coisas que estão no mercado que nós trabalhamos. Eu falei da Pfizer aqui, por exemplo, Viagra. É um case muito interessante nosso, nós pegamos desde o lançamento até agora, é nosso cliente, é um produto que ainda o ano passado foi o remédio mais vendido no Brasil, né? Então é um cliente importante que não pode fazer publicidade, vive estritamente de comunicação, uma comunicação muito técnica, porque toda ela regulamentada pela Anvisa, né? Então é um cliente em que a gente consegue desenvolver uma série de trabalhos interessantes para eles e com bons resultados, que é um produto que precisa de confiança e nos últimos anos tem uma concorrência muito feroz, né? E a gente tem muitas coisas assim, quer dizer, que são acompanhadas ao longo do tempo. O que mais? Podia lembrar para você cases aqui de grupos nacionais, né? Odebrecht e Votorantim. Quando a Odebrecht começou esse processo de modernização do grupo, a comunicação é uma coisa muito importante e eles foram os primeiros a ver isso, né? Eles nos contrataram e hoje nós estamos fazendo 10 anos de trabalho com eles. Então nós somos um parceiro importante nessa visão de mercado em que a gente soma ao grupo para eles orientarem a comunicação deles. E recentemente nós estamos começando com o Grupo Votorantim, que é um grupo cuja comunicação dependia e ainda depende, mas sobretudo dependia muito do Dr. Antônio Emílio, que é uma pessoa muito querida, muito respeitada. Você faz pesquisa com os executivos, qual é o teu ídolo? Aparece em primeiro plano o Antônio Emílio. Então é uma empresa que é um grupo que tem um símbolo muito forte. Mas na medida em que ela vai se profissionalizando, que é o que está acontecendo com o grupo, a comunicação tem que ser tratada de outra maneira. Eles têm que trazer para o público e para a sociedade as vantagens competitivas, têm que trazer a solidez do grupo, a sua competência e tal. Não é mais personalizado, é o grupo, a pessoa, a imagem do grupo passa a ser a marca Votorantim. Então nós fomos contratados para ajudá-los a desenvolver esse trabalho que nós estamos fazendo. Então são desafios dessa natureza que torna a vida da gente aqui bastante interessante.
João, um outro ponto que eu gostaria que você comentasse com a gente. Esse trabalho de vocês de assessoria aos clientes não está restrito só ao território brasileiro. Pelo que eu saiba, vocês também se preocupam com a atuação desses clientes no exterior. Existem parcerias de vocês nesse sentido com empresas internacionais para que possam auxiliar esse cliente de vocês?
Temos. Nós estamos inseridos dentro do grupo Omnicom, né, que é um dos dois maiores grupos de comunicação do mundo. E lá nós temos uma parceria com uma empresa de PR, de relações públicas, que é a Flashman Hiller, que é tida como a maior e melhor empresa americana e talvez por consequência do mundo. É uma empresa fantástica, uma empresa muito grande, muito competente. Então nós somos parceiros, quer dizer, parceiros que até eventualmente podemos caminhar aí para uma sociedade que é sempre comentada, sempre tentada, mas ainda não chegamos a um termo para essa sociedade. Até porque a gente tem imprimido um ritmo tão dinâmico aqui na empresa que talvez se nós tivéssemos essa sociedade de modo mais formal e mais presente no dia a dia, talvez não tivéssemos a agilidade que a gente tem hoje. Mas eles são fantásticos, são parceiros que são maravilhosos, uma competência indiscutível, é muito bom de tratar com eles. Então, de vez em quando, eles têm negócios que eles trazem para nós e negócios que nós trocamos com eles.
No próximo mês, em dezembro, a gente já está bem próximo, existe a premiação do Caboré. A gente chegando aqui nos escritórios de vocês, a gente vê a gaiolinha. Vocês estão esperando a corujinha. Eu queria que você comentasse da importância do Prêmio Caboré, apesar de vocês sempre ganharem prêmios. Eu queria que você comentasse dessas premiações e do Caboré em especial.
Essas premiações que nós ganhamos, elas são mais voltadas para o nosso mercado, propriamente dito, né? De comunicação corporativa. O Caboré, ele tem uma particularidade que torna ele muito especial para nós. Porque é um prêmio mais importante da comunicação brasileira, mas no sentido mais amplo, né? Onde envolve todas as agências de publicidade, principalmente. Então, para nós já estamos considerando uma grande vitória nós estarmos aí. Porque, pela primeira vez, nós somos indicados pelo mercado. Não tem precedente, ao longo de 20 e tantos anos, de uma agência como a nossa, ex-assessoria de imprensa e tal, que está aí indicada para o prêmio, entre 12 finalistas. Então, nós já estamos comemorando desde que fomos indicados. Eventualmente, se ganharmos, será ainda um reconhecimento maior ainda do mercado. E para nós, significa, sobretudo, que a gente está tendo sucesso, que nós estamos caminhando na direção correta. As agências estão tentando fazer, agência de publicidade, tentando fazer o trabalho de forma mais completa, mais harmonioso, mais produtivo para o cliente. Nós também estamos fazendo. Nós estamos vindo de uma cultura diferente, é uma cultura de conteúdo, uma cultura de reputação, de imagem, menos ligada a produto, a linha de negócio. Eles vêm o oposto, na linha de negócio, produto e tal. Nós vamos nos encontrar em algum ponto. E no nosso setor, nós estamos bem avançados, nós estamos andando rápidos aqui. E acho que esse é o principal reconhecimento do mercado. E uma outra coisa que é muito importante, eu acho que a gente desenvolveu ao longo desses anos, esse crescimento, esse desenvolvimento, em grande harmonia. Eu acho que nós temos uma convivência muito boa com as agências de publicidade e com outros fornecedores. Também isso eu vejo como um ponto que seguramente foi importante para essa indicação aí para nós.
20 anos o ano que vem, ou seja, daqui 6 meses, como você estava dizendo. Quais são os desafios, quais são os projetos para o ano que vem? O que você pode antecipar para a gente?
Nós vamos começar o ano com mais 2 empresas... Uma que eu te falei, que é a nossa área de internet, que vira uma agência específica, é a agência CDN de comunicação interativa, e com outro negócio que é a área de fidelização de cliente, de incentivo. Então nós vamos abrir também a CDN incentivo. Nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem para nós com gente. O nosso crescimento não depende de capital e nem de cliente, nós temos bons clientes, depende de gente, né? E de que esse processo seja harmonioso e que a gente consiga fazer com que isso não seja pontual, que a gente tenha uma área de pesquisa nossa andando sozinha para um lado, a área de imprensa para outra, a área de incentivo do outro. Isso não pode acontecer. Se um dia acontecer isso, nós vamos voltar a ser uma série de empresas pequenas. O nosso desafio é conseguir essa convergência, continuar conseguindo essa convergência, mesmo crescendo mais.
João, eu queria agradecer o espaço na tua agenda, obrigada pela entrevista, espero que vocês tenham, além da indicação, que vocês realmente ganhem a corujinha, e muito obrigada realmente por você ter concedido para a gente essa entrevista.
Eu que agradeço e aproveito para pedir o seu voto aqui para nós.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.